Tínhamos ficado no artigo 70, ou melhor, tinha sido o último artigo à beira do qual tínhamos ficado, e no artigo 70 temos uma proposta do Bloco de Esquerda, que é de simples explicação, mas dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares Casqueira, que é aquela matéria dos anúncios, penso eu. Dispensa a apresentação, não temos, trata-se apenas de simplificar a forma de anúncio em plenário de iniciativas, e temos depois uma proposta... Artigo 71 do PAN, Sr. Deputado Inês Sousa Real, não se encontra, mas no fundo é apenas o aumento do número de declarações políticas de cada DURP por sessão legislativa e também por cada deputado não inscrito por cada sessão legislativa. Também não se... 71. Só espera que vamos estar aqui a confundir... Está a escapar nada porque eu não tenho a tabela. Se eu, saltar alguma, é porque eu não tenho a tabela atualizada. Ok? É que as foram tirar uma cópia só para não. Está aí uma. Pronto, uma questão de som. É gravada. Okay. Depois devolvo. Porque a minha amiga pediu para tirar uma. Então, isso assim, é mais fácil. Impecável. Mas eu devolvo, Não, não, não há problema. Estão-me a tirar uma cópia. Portanto, só quero ver onde é que anda. 57. Tivemos. Peço desculpa. O papel.
É a página
95, 91. 95, ótimo. Muito bem. Ah, por acaso há uma proposta do PS também nesta página. Não tinha percebido. No fundo, deixávamos só à consideração, já se tinha feito esta formulação na legislatura anterior, e depois acabou por ficar como estava. Atualmente as declarações políticas já têm natureza quinzenal, portanto não têm a natureza semanal que vem referida no regimento. A sugestão é que se torne a prática coincidente com aquilo que tem sido desde o início, bem se é que este não reuniu consenso na última revisão do regimento. De qualquer forma, suscitamos a questão novamente, colocamos novamente a questão à consideração. Muitas vezes nem sequer quinzenalmente temos declarações políticas, portanto fica novamente esta sugestão e esta proposta que vai neste sentido. Sr. Deputado Luís Carneiro, claro.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, apenas para dar nota que neste artigo, relativamente à proposta do PS, nós mantemos a nossa posição, que já expressamos publicamente, de sermos favoráveis à questão do semanal e não do quinzenal, independentemente daquela que é a prática, porque senão estamos a introduzir rigidez no regimento, lá onde pode haver necessidade de haver flexibilidade. Obrigado.
E um pelo menos quinzenal não seria um equilíbrio mais consentâneo com a prática, tendo em conta que não há memória de ter sido semanal desde 2007? Deixava só esta consideração. Eu percebo a questão da flexibilidade, mas esse pelo menos quinzenal dava essa flexibilidade, não impedindo a semanalidade. Esta palavra, o caráter hebdomadário, vá. Enfim, percebemos que há aqui divergência, portanto, não será seguramente por aqui que... A senhora está a dar uma Ribeira, estava usada a palavra, peço desculpa.
Não, só para registar também que nós entendemos que se deve manter o caráter semanal, porque isso não impede, como não tem impedido, que se faça até numa base quinzenal, é permissivo, digamos assim, portanto parece-nos que deve-se manter essa circunstância.
Muito bem, então sigamos. Sr. Deputado, pronto, não está. O PAN tem uma proposta também de solicitação de uma alteração permitindo aos deputados únicos solicitarem esclarecimentos aos oradores em todas as declarações políticas, ao invés da solução atual em que apenas podem fazê-lo em relação a dois oradores em cada conjunto de declarações políticas. Portanto, também é autoexplicativa, Sr. Deputado não está cá para o evidenciar, mas penso que é de simples explicação. E também do PAN, novamente, uma matéria da possibilidade dos DURPs também solicitarem a realização de debates de atualidade. Portanto, também seria um reforço das prerrogativas dos DURPs. Entretanto, e antes de entrar aqui na proposta do Sr. Deputado Rui Tavares, do debate sobre direitos humanos, eu colocava uma reflexão à consideração do grupo de trabalho. Não há nenhuma proposta que formule aquilo que eu vou dar nota de seguida, mas uma das questões que foi referida e até, enfim, até numa das conferências líderes foi suscitada, que é a da eventual simplificação de modelos de debates e de grelhas de debates. Nós temos atualmente três tipos de debates distintos: debates de urgência, debates de atualidade e ainda debates temáticos, e a reflexão que eu colocava à consideração é se eventualmente não poderia fazer sentido haver um modelo único, isto é, em que a grelha fosse a mesma, em que a obrigatoriedade ou a faculdade da presença do Governo fosse a mesma ou pudesse ser exigida putestativamente, ou até alargar a presença do Governo exigida putestativamente, se o denominador comum for esse, para evitar termos pequenas nuances em debates que, essencial e estruturalmente, são muito similares e também facilitaria e agilizaria os seus agendamentos. Sem nenhuma proposta em cima da mesa, é só para refletirmos sobre o tema e, eventualmente, no fundo, aquilo onde eventualmente a questão se poderia mais colocar era na fusão dos debates de urgência com os debates de atualidade. Obviamente, sem prejuízo dos direitos putestativos já existentes e, eventualmente, até com alargamento dos direitos putestativos para os solicitar. E, portanto, deixávamos só esta nota para reflexão, uma vez que foi suscitado em conversa e, portanto, poderia ser um simplificador de grelhas, enfim, ou pelo menos um simplificador de agendamentos. Não é mais do que uma reflexão. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentos, restantes deputados. A Iniciativa Liberal também queria trazer precisamente essa alteração, essa reflexão à mesa. Iríamos esperar, quando fôssemos discutir a alteração às grelhas propostas pelo PAN, para trazer isso à colação, mas também somos do entendimento que poderá existir alguma simplificação ou uniformização de algumas grelhas. Atualmente existem perto de 20, se não estou em erro, e acho que conseguimos fazer um esforço para que elas possam ser reduzidas. Obrigada.
Muito obrigado, então. Retomamos o ponto quando chegarmos às grelhas. Há um denominador mínimo, que é só nas grelhas, outro pode ser nos requisitos, portanto há várias possibilidades, caso se queira fazer essa avaliação. Dava então a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, que propõe a inclusão, se calhar apresentava simultaneamente os artigos 74A e 74B, sobre os novos debates que proporia aditar. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento todas e todos os deputados e todos os presentes. Esta proposta de alteração é bastante sucinta e clara. A ideia seria poder ter um debate em plenária com a dignidade correspondente, e é exemplo do que acontece em outros parlamentos. No Parlamento Europeu é um debate que ocorre mensalmente a uma quinta-feira à tarde, que se chama o debate de urgências em direitos humanos. Aqui a nossa proposta é que fosse um debate trimestral. Eu não sei exatamente como é que se passava de antes, sei que atualmente boa parte dos projetos de resolução que apresentamos sobre questões de direitos humanos vão à Comissão de Negócios Estrangeiros e, de certa forma, passa o plebeísmo, morrem ali. Provavelmente isso é em reação a algum momento no passado em que eu imagino que essas resoluções fossem mais à plenária e pudessem dar origem a uma confrontação política em que tenha havido talvez algum excesso de apresentação de projetos de resolução. Não sei se é assim ou não, mas estou a especular, porque já fui ouvindo dizer que pode ter sido esse o caso. A ideia é achar aqui um meio termo que seja correto do ponto de vista da própria dignidade do Parlamento e do interesse desses temas para os vários grupos parlamentares, que é que, sem prejuízo de podermos discutir em especialidade na Comissão de Negócios Estrangeiros, que haja um debate em plenária sobre questões de direitos humanos, com um prazo fixado para a apresentação de projetos de resolução e com uma grelha de tempos a definir em conferência de líderes e, portanto, que esse debate possa ocorrer trimestralmente. 74B, portanto, tem a ver com as propostas que fizemos sobre matéria europeia e, sem prejuízo do que está disposto na Lei 4306 de acompanhamento, precisamente, do debate europeu. No fundo, esta nossa proposta pretende responder a um diagnóstico de que entramos em debate, nomeadamente sobre transposição de diretivas europeias, muitas vezes tarde e a más horas. E, portanto, que esperamos por uma proposta de transposição por parte do Governo e que muitas vezes, porque Portugal já pode estar em risco de incumprimento ou mesmo de ser processado no Tribunal de Justiça da União Europeia, nos obriga a entrar num processo legislativo muito acelerado. E, portanto, o que nos pareceu que poderia ser adequado, mas estamos abertos a ouvir sugestões e outras opiniões dos outros partidos aqui presentes, é que trimestralmente houvesse um debate também sobre as iniciativas europeias, em particular diretivas fechadas pelo Parlamento e pelo Conselho Europeus nesse trimestre, que nos permitisse, vou dar com um exemplo concreto, explica-se melhor, nós estamos agora já em cumprimento em relação a uma diretiva sobre o acesso a bens e serviços no mercado interno por parte de cidadãos com deficiência. A diretiva foi aprovada em abril de 2019, estamos à espera que o Governo nos envie a sua proposta de transposição. Não teria sido mais interessante o Parlamento, de certa forma, a Assembleia da República, tomar posse dessa temática logo do início, quando ela foi aprovada pelo Parlamento e pelo Conselho, fazer um debate sobre esse tema, e porque as diretivas permitem que o país vá além dos mínimos dispostos na diretiva, termos, entretanto, algum tempo de debate que permitisse também enriquecer o processo de transposição a nível nacional. Pronto, é isso que nos propomos resolver ou lidar com esta proposta. Já agora, só dizer também que, ainda neste processo de revisão do regimento, há uma outra proposta em matéria europeia que ainda gostaríamos de entregar, enquanto houver tempo de fazer emendas às nossas propostas, que tem a ver com os debates de preparação do Conselho Europeu. Neste momento, se não me engano, temos dois, por cada semestre, por cada presidência do Conselho Europeu, mas, como sabemos, há muitas vezes Conselhos Europeus e cimeiras convocadas de urgência que são até sobre temas mais importantes do que apenas os meros ciclos das presidências da União Europeia. E, do nosso ponto de vista, faria sentido que, de cada vez que há um Conselho Europeu, houvesse um debate na Assembleia da República de preparação desse Conselho Europeu. Claro que a definição do número de debates, porque isso obrigaria o Primeiro-Ministro a vir mais vezes à plenária, ou então o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, e isso provavelmente terá que ser equilibrado com a discussão que estamos a ter paralela sobre os debates de política geral com o Primeiro-Ministro, mas de qualquer forma fica este dado em cima da mesa, gostaríamos também de ter mais debates de preparação do Conselho Europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro inscrições. Dava só dois comentários que podem ser úteis para os trabalhos que seguem. Relativamente à primeira proposta apresentada, relativamente a um debate sobre direitos humanos, eu dava nota que no regimento temos algo que se aparenta da proposta do Sr. Deputado, que é o relatório anual da Sra. Provedora de Justiça, que aliás está neste momento a ser preparado na primeira comissão. Enfim, a periodicidade pode ser um tema a discutir, mas seguramente teria interesse em não desligar uma coisa da outra e, eventualmente, caso se perspectivasse um debate mais abrangente, mas que partisse ainda assim do debate da Sra. Provedora de Justiça, isso fosse articular. Na última revisão do regimento isto não foi possível, a matéria dos relatórios e o seu tratamento em plenário e mesmo em comissão não é matéria que esteja muito bem oleada e uniformizada, ou seja, há a previsão de que o relatório da Procuradora de Justiça é apreciado em plenário, mas há uma miríade de relatórios que são remetidos à Assembleia, normalmente os ímpetos controladores da Assembleia determinam que várias entidades apresentem relatórios com periodicidade anual e depois não há um critério muito evidente para a elaboração de relatórios em comissão ou para a sua discussão em plenário. Portanto, se há uns que são evidentes que devem ser objeto de discussão em plenário e que até se poderiam regimentalizar, estou a pensar especificamente, por exemplo, no RASI, no Relatório Anual de Segurança Interna, que tem dignidade e tem uma monitorização que o justifica, outros casos, eventualmente, devia-se pelo menos ter um procedimento, ou pelo menos um standard de procedimentos para como lidar com relatórios. Porque estar a fazer um relatório sobre um relatório pode ser, francamente, redundante quando há um debate sobre o relatório. Portanto, muitas vezes o que estamos a fazer é um debate sobre o relatório que incidiu sobre o relatório. E, portanto, deixava também esta nota, se os nossos trabalhos o permitissem, poder articulá-lo. Minha segunda nota sobre a segunda proposta do Sr. Deputado Rui Tavares era que, mais uma vez, me parece que o local e a sede própria para a sugestão não seja tanto o regimento, mas antes a Lei 43/2006. Como já demos nota aqui no passado, há uma proposta que veio da Comissão dos Assuntos Europeus que incide sobre o modelo do debate do Conselho Europeu, designadamente sugerindo que o Primeiro-Ministro responda não no final de todas as intervenções, mas no final de cada intervenção nesse debate. Portanto, há uma proposta de alteração que teria que ser feita na lei. Nós temos um mandato de revisão do regimento, no passado já se fez o alargamento depois a outras iniciativas, eventualmente se fôssemos por aí teríamos que fazer um agendamento para a próxima semana, sem tempos, algo do tipo, se quiséssemos mexer nela já. Diria que poderemos não ter tempo e ele ser tema a abordar, se se revir a lei, mais à frente, mas também convidava a que se fizesse essa reflexão no âmbito da Lei 43/2006, porque ela, por exemplo, prevê também que a Comissão dos Assuntos Europeus possa solicitar mais um debate com o Primeiro-Ministro em matérias europeias, caso isso justifique, e há várias reuniões de briefing e debriefing dos membros do Governo em Comissão. E, portanto, não discordando do princípio que me parece correto, não sei se o local para uma sessão de trabalho operacional sobre o estado de transposição de diretivas, se o local mais adequado é necessariamente o plenário, ou se pode ser no âmbito dos trabalhos da Comissão de Assuntos Europeus, e, portanto, esse afinamento eu acho que podemos procurar fazê-lo, se calhar nessa discussão da revisão da Lei 43/2006, em que também o conforto para estarmos a fazê-lo a partir da primeira Comissão não é tão grande quanto não deve envolver a Comissão de Assuntos Europeus mais do que apenas a nossa. É tema que tem estado retirado do regimento porque está tratado em lei autónoma. Dava só uma nota final. Não há prática de todo, enfim, nem consigo encontrar um exemplo, de o Parlamento tomar a iniciativa de transpor uma diretiva através de projeto de lei. Todavia, não há nada que o impeça. Ou seja, todos os deputados são livres de desencadear um processo de transposição de diretiva. Portanto, não há nenhuma, não resulta do texto constitucional em local algum, uma reserva de iniciativa do Governo em matéria de transposições. E, portanto, a única coisa que a Constituição determina é que tem de ser feito por ato legislativo, seja ele da competência de quem for. E, portanto, é uma opção parlamentar de acolher as transposições de diretivas por essa via, mas não é uma obrigação. Sr. Deputado.
Muito rapidamente, em relação à primeira nota, nós propositadamente não identificámos, não limitámos se este debate sobre temas de direitos humanos seria sobre temas de direitos humanos nacionais ou internacionais. E precisamente acho que é perfeitamente compaginável com um debate sobre que um dos debates incida sobre o relatório da senhora Provedora de Justiça. Em relação à segunda nota, no fundo, não vejo problema em podermos chegar lá. O que interessa aqui é o fim, que é termos mais debates sobre temas europeus. Podemos ir pela revisão da Lei 43/2006? Bem, sim, desde que isso ocorra brevemente, não é? Quer dizer, que não se perca este ímpeto para podermos, enfim, ganhar espaço nessa área. E queria só, no fundo, voltar a salientar que, em relação ao que diz respeito aos debates antes do Conselho Europeu, e sendo que essa proposta da Comissão de Assuntos Europeus é boa, porque tornará os debates que já existem sobre o Conselho Europeu mais vivos do que aquilo que são neste momento, ainda por cima, como ocorre muitas vezes a seguir ao debate de política geral com o Primeiro-Ministro, a diferença é muito notória e acaba por desmerecer o debate sobre assunto europeu. Esse sim poderia ser feito no quadro do regimento, ou seja, o debate antes do Conselho Europeu. Noutros países já há mais debates até e há mais instrumentos de acompanhamento do Conselho Europeu, para dar o exemplo que me parece que é o mais extremo. Na Dinamarca há uma comissão permanente do Parlamento que acompanha as reuniões do Conselho Europeu ou de outras cimeiras europeias, com a qual o chefe de governo tem que estar em contacto para que todos os grupos sejam contactados de cada vez que há alguma diferença negocial no decurso da cimeira. Portanto, só para dar nota que aquilo que nós estamos a tentar propor é apenas que a Assembleia da República, antes de cada Conselho Europeu, tenha um debate sobre temas europeus. E, portanto, é muito abaixo do que outros Estados-membros fazem.
Muito bem, não registro mais inscrições. Prosseguíamos em frente para o tema também ele cativante da emissão de votos. Só há uma proposta do PS cujo objeto é de aproximação, ou melhor, por um lado é a absorção de algumas da nota interpretativa feita pela Conferência de Líderes sobre algumas destas matérias, designadamente a indicação de que as comissões parlamentares também podem, perdão, ter iniciativa nos votos, e também explicitando que o estatuto destes votos das comissões é similar àqueles dos votos apresentados pelo PAR, quando a comissão delibera submeter ao plenário. Por outro lado, também uma uma alteração do prazo relativamente a uma matéria em que nos poupará a todos alguma recolha de consenso, que é a inserção de votos de pesar na véspera do guião, portanto é uma matéria que é operacionalizável e muitas vezes, enfim, por força do momento do falecimento, é necessário depois obter consenso dos restantes, é permitir que isto possa ocorrer até à véspera do dia das votações, final do dia anterior ou das votações, digo ainda, e finalmente ainda, no fundo, incorporação de elementos da tal nota interpretativa da Conferência de Líderes. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, eu aqui só tenho uma dúvida que gostava de perceber. Portanto, quando existe mais do que um voto de pesar sobre a mesma matéria, ou a mesma pessoa, neste caso, não é? Eventualmente, eles baixam à comissão, se não houver acordo por um texto comum, depois na comissão são, enfim, ou funde-se o texto, ou encontra-se uma redação única, ou não, não é? E a minha questão é esta, é, se não for possível na comissão encontrar uma redação única, pelo que eu percebo do que aqui está escrito, morre pelo caminho, não serão votados em plenário, eventualmente, ou não?
O registro que, enfim, de prático, histórico, que penso ter, é que se tem encontrado esse consenso, mas a questão é pertinente. Portanto, das duas, uma, ou a Comissão consegue produzir um voto único deliberando, e é sempre possível produzir um voto único através de votação, e depois é esse que sobe ao plenário, ou então, alternativamente, a hipótese alternativa seria de subirem os dois. Eu penso que o objetivo aqui é, numa matéria desta natureza, não haver mais do que um voto sobre a mesma matéria, especialmente quando se trata de pesar, e, portanto, pode isso, se calhar, ser mais bem esclarecido no texto. Esta é a leitura que eu faço, não tem necessariamente de ser aquela que reúne consenso, mas parece-me que é o mais prudente da perspectiva do que a Assembleia pretende, que é a emissão de um único voto de pesar pelo mesmo falecimento, do que eventualmente ter a subida de ambos, sendo que a ida à comissão permite sempre que aquele que é lido em plenário é apenas um. Portanto, penso que a ideia é esta, isto é, a ideia da proposta é esta, pode não estar expresso da forma mais evidente. Claro que se os autores consensualizarem um voto único, a questão fica superada. Quando não é o caso, a Comissão fará esse trabalho e fala-o a subir depois ao plenário. A certa altura, já agora, dou nota, chegou... ainda refletimos na reflexão interna sobre isto, se admitiria a existência de votos das comissões apenas. Ou seja, que ao invés de serem votos emitidos pelo plenário da Assembleia, que as comissões pudessem, elas próprias, emitir votos que teriam a natureza de votos das comissões, eventualmente setorializando ou especializando a matéria. Mas parece-me que gera mais dúvidas e mais complexidade procurando resolver do que esta solução. Porque esta solução, apesar de tudo, permite que a comissão, quando entenda que o tema tem dignidade suficiente, fale subir ao plenário para ser votado. Nos restantes casos, é algo que passa pelo sistema, e é um voto da Assembleia, apesar de ser discutido apenas e votado em comissão. Estes casos do pesar é que são aqueles que estão reservados à partida para plenário.
Sim, se me permite, portanto, nós não temos uma reflexão fechada sobre isto. Eu não sei se às vezes diferentes votos, ainda que sobre a mesma pessoa, possam realçar aspectos ou arestas sobre a vida de cada uma dessas pessoas diferentes, não é? Percursos. E aquilo que pedíamos era que não se fechasse completamente esta solução, não é? Sem decidirmos se, na verdade, qual é a solução que queremos. Queremos ter apenas mesmo só um voto de pesar no plenário, ou se ainda assim, se não houver acordo sobre um texto comum, permitiremos que se votem todos os votos que possam existir também em plenário, se na comissão não se chegar a esse texto comum. Acho que era importante pensarmos um bocadinho, não é das questões mais relevantes, naturalmente, do regimento, mas também custa-nos cortar... enfim, aquilo que cada um dos grupos parlamentares ou senhores deputados únicos decidam elencar sobre aquilo que é o percurso das pessoas sobre as quais escrevem nesses votos de pesar. Obrigado.
O número 8, de certa maneira, mantém a possibilidade, ou seja, quando os votos baixam à Comissão competente em razão da matéria, a Comissão, para além de proceder à discussão e votação, pode apresentar projeto de voto alternativo da Comissão sobre a mesma matéria, sem prejuízo do direito do autor em submeter também o texto inicial à votação. Portanto, o autor tem sempre o direito de haver votado o seu texto. Nesse caso, o que sucede é que o texto é votado em comissão e não em plenário. Ou seja, até pode acontecer que sejam votados mais do que um voto de pesar sobre o mesmo falecimento e até serem aprovados 3 ou 4. A questão é que essa votação tem lugar em comissão e não em plenário. Isto é um modelo que está atualmente em vigor. E, portanto, só sobe a plenário havendo um texto único e comum. Portanto, este foi o modelo que se estabilizou, mas tem, de facto, aqui estas nuances. Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Coordenador, boa tarde. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Eu creio, nós já tivemos, inclusive durante esta legislatura, algumas situações em que existiam interpretações, ou pelo menos no descritivo dos votos de pesar, já existiram, já tivemos uma situação em concreto, nomeadamente em relação ao agente Fábio Guerra, onde foram apresentadas dois votos de pesar, creio que um nosso e um do PSD, salvo erro, e tivemos inclusive sentidos de voto diferente depois na própria Assembleia. Portanto, tentar consensualizar apenas um documento vai, obviamente, ou poderá, obviamente, colocar aqui alguma divergência naquilo que é a descrição do próprio voto pesar e da interpretação que cada um dos grupos parlamentares poderá fazer acerca do assunto.
Muito obrigado. É tema. Sr. Deputado Alma Ribeiro.
É mais uma questão. Nós não conseguimos perceber bem qual é o alcance ou o que é que se pretende com a proposta do número 6, que dá faculdade ao Presidente. Da proposta do Partido Socialista, peço desculpa.
Atualmente. Ele ilumina um número 6 atual, penso que a intenção não era esta, era editar e ele acaba por iluminar. Mas fundamentalmente hoje o Presidente pode determinar o agendamento dos seus votos, isto é, os votos apresentados pelo Presidente da Assembleia da República são feitos em plenário. No fundo, não se tratar-se-ia da possibilidade do Presidente trazer a plenário um voto apresentado por outro grupo parlamentar, caso entenda que ele deva ser votado em plenário. Era dar esta faculdade ao Presidente. Portanto, não tendo que ser ele a apresentar o voto. Por exemplo, há um voto de saudação a qualquer coisa que já está apresentado e que já deu entrada. Muitas vezes o que sucede é que o Presidente também apresenta um voto e, portanto, os restantes são retirados. Era a faculdade do Presidente assumir e agendar, digamos, para o guião este voto. O que atualmente não é possível, sucedeu uma circunstância que o Presidente pretendia fazer o agendamento de um voto e ele não era possível. O único ponto é este. Reparo agora, pela advertência, que com isto, inadvertidamente, se elimina o número 6. Não, peço desculpa. Ignorem o que acabei de dizer. Isto está coberto pela matéria dos votos de pesar. O 6 é corretamente eliminado. Não há lapso nenhum. Mas respondendo à pergunta, a proposta é essa, é habilitar o par a agendar votos em plenário, que não iriam para plenário de outra forma. Muito bem. Não há mais pedidos de palavra neste ponto. Artigo 76... É uma proposta do PAN que, tanto quanto me apercebo, permite apenas que as sessões solenes possam realizar-se por meio de videoconferência. Também diria que é alteração regimental motivada por circunstâncias recentes, mas não sei se é necessário proceder a esta alteração se introduzimos uma cláusula genérica que se pode recorrer nos trabalhos parlamentares à videoconferência em situações excepcionais devidamente fundamentadas. Não sei se justifica especificamente neste caso estar a determinar isto, tendo em conta que passaria a haver, caso seja aprovada, uma disposição que diz que se pode recorrer especificamente a isto. Porque, apesar de todas as sessões solenes, é necessário uma reunião de uma situação bastante excepcional para que seja necessário recurso a videoconferência. Portanto, a norma que eventualmente for aprovada sobre isto pode ser suficiente. Mas, Sr. Deputado Inês Sousa Real não está para poder apresentar a proposta, portanto, podemos seguir. Muito bem. Fixação da ordem do dia nas prioridades, artigo 87. Perdão, declarações de voto. Aqui é que há uma grelha. Declarações de voto. Proposta do Bloco de Esquerda, no sentido de dispensar o anúncio, o Bloco, entretanto, ausentou-se, mas, no fundo, para dispensar o anúncio pelos proponentes. Pode-se acrescentar isto, mas isto já é o que acontece. Pode qualquer deputado enviar uma declaração de voto sem anunciá-lo em plenário. Portanto, não, é uma proposta de alteração melhoral, não faz bem nem faz mal, mas em qualquer caso não acrescenta nada que não seja atualmente possível. Não sei se alguém quer usar a palavra sobre isto, vejo que não. Há uma dúvida que por acaso se pode procurar resolver sobre quando é que os grupos parlamentares podem produzir uma declaração de voto oral. Havia uma dúvida sobre se ela ocorria apenas na votação final global ou se deve poder ocorrer na última votação de uma determinada matéria. Deixo à reflexão, designadamente porque pode uma matéria ser chumbada na generalidade e, portanto, não é uma votação final global, mas é a última oportunidade que o partido tem para produzir uma declaração de voto oral sobre aquela matéria. Portanto, diria que é a matéria que podemos ponderar, porque já houve uma necessidade de fazer esta interpretação, que não ficou redigida, mas, portanto, no fundo, a última votação que incide sobre uma determinada matéria pode não ser a votação final global, pode ser a da generalidade, porque a iniciativa é chumbada e penso que pode o partido querer sublinhar as razões do seu sentido de voto nessa circunstância, porque não terá mais nenhuma oportunidade depois disso. Portanto, deixo só esta nota sobre as declarações de voto. Muito bem, então passamos para tema diferente, artigo 89, modo de usar a palavra, uma proposta do Chega, e tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, caso pretenda apresentá-lo.
Sr. Governador, obrigado. Creio que a proposta é bastante clara, ou seja, é uma questão de redação, e obviamente toleramos a forma como já estava descrito, sendo que, ou sempre que isso, não limite a liberdade de expressão e que não seja considerado de alguma forma qualquer tipo de censura na palavra do orador. Mas penso que é bastante claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vejo inscritos sobre este tema. Muito bem. De seguida, temos uma proposta do Bloco de Esquerda. Esta, agora entramos na matéria das votações. Esta proposta do Bloco de Esquerda peço desculpa. Entramos na matéria das votações. O Bloco de Esquerda não está de momento. Não sei se o deputado Pedro Filipe Soares não partiu, pois não. Portanto, senhores deputados, então, como aqui há várias questões sobre votações, eu não sei se não saltávamos só na expectativa que o senhor deputado regressasse para apresentar a proposta. E nesse caso, iríamos para... Se estiverem de acordo, portanto, saltávamos esta parte das votações. Iríamos então para o artigo 100-A. É um aditamento, página 142. Mas também é sobre votações, penso eu. Ou não? Fica tudo para depois. É melhor. Vamos ao 100-A. É sobre adiamentos. Portanto, já estamos numa outra secção sobre funcionamento das comissões. E aqui é um de... pronto. Então, não perdemos o fio à meada. Senhores deputados, já agora não dei essa nota há instantes, mas penso que poderíamos tentar o esforço de cessar pelas 19 horas. Portanto, como ainda temos a reunião da manhã e ainda outra para a semana, penso que ainda irá atempadamente. Muito bem. Então, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, íamos entrar na matéria de votações, como há várias e o Bloco tem logo uma proposta inicial, portanto, que é das votações passarem a ser todas eletrónicas. Eu não sei se quer dizer mais para além disto, mas uma vez que se trata de é bastante transformativo ao determinar que passam a ser todas eletrónicas, perguntava se queria apresentar e fundamentar adicionalmente, porque é bastante... Não é revolucionário, mas muda o método de votação.
Tentarei ser rápido e construtivo, sendo que as duas propostas que nós apresentamos são diferentes, porque uma é para plenário, outra é para o processo de especialidade do Orçamento de Estado. E por isso há aqui duas da lógica de votação.
O orçamento surge mais à frente, não é?
Mas posso aprendê-las já.
Eu, se calhar, eu guardava só as do orçamento, porque como há propostas que só incidem depois especificamente no orçamento, quer do PSD, quer do PS... Acho que podemos tratá-las autonomamente, porque mesmo quem não vai tão longe em matéria de votações genericamente, propõe-nas para o orçamento.
Então, especificamente sobre a parte de plenário, parece-nos a nós que, a exemplo de outros Parlamentos, em particular o Parlamento Europeu, é absolutamente possível ter a votação em plenário. Como é que seria passível de... E até digo isto porque acho que neste momento a regra geral atualmente existente, que é levantas e sentados, não é minimamente cumprida. Ela existia por uma certa imagética no momento da votação, que na prática parte dos grupos parlamentares cumprem, os outros esticam os braços quando calham, e às vezes até o Presidente da Assembleia da República que subentende os votos de cada um dos grupos parlamentares. Assim sendo, percebe-se que a imagética do voto é apenas relevante não para uma votação comum, mas para alguns momentos de votações. E por isso faz sentido que nesses momentos de votações possa ter uma, essa pretensão, até eventualmente ligada, como acontece atualmente, à votação eletrónica. Mas isso é aqui uma parte cénica que não é irrelevante na política para esses momentos. No entanto, a forma normal de votação que nós propomos é que possa ser a votação eletrónica, numa versão simplificada, a modelo que existe noutros parlamentos, que é a possibilidade de um grupo parlamentar até ajudar com um pré-preenchimento de votação eletrónica e cada deputado identificar quais são as suas divergências do grupo parlamentar e poder ter nesse elemento pré-preenchido uma independência da sua posição, ou um outro modelo em que ao longo da manhã possam ser indicados os votos por cada um dos deputados, etc. Havendo sempre uma possibilidade de, tendo o momento limite para a votação eletrónica, o período determinado, haver uma possibilidade de uma correção de qualquer votação, de qualquer texto, qualquer elemento do guião de votações, a posteriori, porque o primado continua a ser o primado da oralidade, o primado da discussão política, e por isso a possibilidade de, em qualquer momento, haver essa lógica de votação de algo retirado do guião de votações. Por exemplo, imaginemos, há um projeto de lei ou há um artigo que se quer retirar e votar à parte, identificar que aquilo não seria votado eletronicamente, seria votado de outra forma. Uma alteração que se quer introduzir numa avocação qualquer, seria identificada, também não seria votada eletronicamente. No entanto, 90%, 95% do guião de votações normal poderia ser votado eletronicamente. Eu acho que isso seria uma vantagem, disponibilizado automaticamente no site da Assembleia da República para consulta e uma maior até consciência de cada um dos deputados individualmente que está a votar e não apenas uma delegação das coisas na sua liderança parlamentar.
Não sei se há mais inscritos. Então, dava só nota, o PS também tem propostas em matéria de votações a dois níveis diferentes. Por um lado, o aditamento de um artigo 94A para a admissibilidade da votação à distância antecipada para casos excepcionais, e distinguir as duas circunstâncias. Quanto à votação à distância, obviamente vimos que no curso da pandemia foram circunstâncias pontuais e bem identificadas e balizadas de confinamento por Covid-19 que habilitaram a possibilidade de votação à distância pelos senhores deputados, mas que visivelmente estavam presentes na sessão por via remota e, portanto, que exprimiam o seu sentido de voto por essa via. Mas, feita uma reflexão alargada, de facto, também há circunstâncias em que há trabalho parlamentar no exterior do país, designadamente as delegações parlamentares, em que não seria absurdo admitir que, também tendo em conta que os canais permitiriam identificar a presença dos deputados, que também pudesse haver lugar a esta possibilidade de votação à distância e, portanto, exercendo remotamente, com recurso a meios de comunicação à distância, o registro do voto sempre que for por levantados e sentados ou nominal. Levantados e sentados é evidente, portanto, faz o mesmo exercício usual. O outro, o da votação nominal, no momento da chamada, é o deputado que por via telemática está distante, que se pronuncia. Mesmo quando fosse uma questão de votação eletrónica, ainda assim é possível, estando identificados os deputados previamente, que a mesa interpele o deputado no sentido de confirmar qual o seu sentido de voto e ser acrescentado, como aliás já acontece hoje, quando o sistema eletrónico não funciona e que são aditados manualmente, por assim dizer, mas mediante consulta do Presidente, aqueles que não conseguiram proceder à votação. Portanto, para estes casos, parece-nos que era uma mais-valia para o funcionamento dos trabalhos parlamentares e até garantia a fidedignidade e a completude da representação parlamentar em caso em que é uma missão parlamentar que determina estas ausências. No segundo caso, é a possibilidade de votação antecipada nos casos de votação secreta designadamente das eleições. Assim como nós admitimos o princípio da votação antecipada para atos eleitorais normais, não seria chocante que, estando já apresentadas as listas candidatas aos órgãos a eleger, os deputados, designadamente aqueles que... Isto é mais vocacionado para as missões parlamentares em que a ausência está programada. Obviamente não permitiria, não solucionaria situações de imprevistas, mas pelo menos em relação a estas casas ausências programadas, que se pudesse adotar um modelo de votação antecipada também, com o modelo tradicional, voto boletim dentro de voto azul, dentro de voto, manifestamente aqui copiado da lei eleitoral para a Assembleia da República. Não acho que não precisamos ir ao código de barras e acho que não se tem que pôr fotocópia do cartão de cidadão dentro do envelope, podemos ter essa discussão. Fotocópia do cartão de deputado. Portanto, podemos se calhar prescindir dessa dimensão, mas a proposta vai neste sentido. Ainda sobre votações, e antes de concluir, já que fazia a apresentação também disso, duas notas adicionais que, sobre votações. A possibilidade, isto não é que tenha sido polémico, mas que expressamente se admita que o guião de votações pode incluir a assunção pelo plenário de votações iniciárias realizadas nas comissões parlamentares nos casos em que elas já tenham ocorrido, designadamente quando há votação indiciária nas comissões das especialidades que são obrigatórias em plenário e de quando há votações indiciárias feitas nos casos de baixa sem votação e em que, portanto, a parte da especialidade é feita em comissão. Portanto, é uma proposta adicional para que isto seja, no fundo, não é nada de novo, nada que não se faça, mas habilitaria a que expressamente o guião pudesse contemplá-lo. Depois, a última alteração em matéria de votações que se propõe ao artigo 98. E, no fundo, tem apenas a ver com a definição de um prazo para os requerimentos das formas de votação eletrónica ou nominal. Ou seja, para que se possam os grupos parlamentares organizar quando o sistema de votação não é o sistema de votação de levantados e sentados, o que atualmente o regimento não prevê. O regimento, de facto, prevê quando é que ela pode, onde, ou melhor, onde no sentido de poder ser na Conferência de Líderes ou mediante deliberação, mas não há prazos nestas matérias. E, portanto, o que se acautela é que, naturalmente, podem os requerimentos ser apresentados para lá deste prazo, mas isso determinaria o adiamento das votações regimentais, uma vez que tem que haver tempo para, eventualmente, acautelar as ausências e as presenças. Eventualmente é uma matéria que pode ficar solucionada com o recurso ao que vimos há pouco das votações à distância, mas em qualquer caso é prudente que esteja mais delimitado a forma de organizar a escolha de qual a forma de votação. Sr. Deputado Carneiro.
Obrigado. Portanto, nós gostaríamos apenas de propor para consideração que no número 6 do artigo 98 este prazo de 72 horas pudesse ser reduzido para 24. Portanto, se pudéssemos caminhar nesse sentido trazendo alguma flexibilidade, julgo que da nossa parte poderíamos aprovar o que é proposto.
Não transformando numa barganha, mas a necessidade é de alguma organização. Portanto, 48 pode ser mais razoável. Portanto, obviamente podemos refletir sobre a matéria. Em qualquer caso, há sempre a possibilidade dela ser requerida e aprovada, determinando outros sim o adiamento da votação para o guião de votações regimentais seguintes. Deputada Alma Ribeiro.
Obrigada. Nós, sobre estas últimas duas questões, e mesmo com a sugestão do PSD, não nos opomos, não temos nada contra. Relativamente à questão da forma de votação, aí já nos causa mais alguma dúvida, porque achamos que, de facto, não é despiciando a necessidade de ser visível, não através de ecrã, não é? Até porque isso está sempre sujeito a outro tipo de mecanismos, mas a publicidade da forma como se está a votar e a responsabilização e a identificação visual das votações. Achamos que isso tem interesse, que não é algo que deve ser, de que devemos abdicar. Pois coloca-me alguma dúvida.
Estava-se a referir à proposta do Bloco de passar eletrónicos.
Sim, agora estava a falar sobre isso. E sobre os votos antecipados e, sobretudo, sobre o voto antecipado, coloca-se uma dúvida. Tem havido várias alterações aos guiões, substituições, etc., muito em cima da votação, não é? E, portanto, se eu, imaginando, vou votar uma coisa e voto a favor, e entretanto é alterado, é substituído, e isso pode fazer toda a diferença e, entretanto, o voto já está no seu boletim.
Se isso não é claro, Sra. Deputada, o voto antecipado era só para eleições.
Ah, só para eleições. Só para eleições. Okay, só para eleições. Eu percebi que era se fôssemos numa delegação...
Não. Se for numa delegação, deixar o voto, mas só para atos eleitorais. Ou seja, atos eleitorais de órgãos externos. Ou órgãos internos da Assembleia.
Ok.
Se não é claro, pode ser melhor dizer. Pronto, mas a proposta é só estritamente para atos eleitorais. Ou seja, que são os únicos casos em que há votação secreta. A norma está formulada eventualmente dizendo para os casos de votação secreta, mas de facto os únicos em que há votação secreta em urna são as eleições. É só para esses casos.
Sim, tem razão.
Muito bem. Então, sobre votações, estamos vistos. Íamos então, mudando agora de capítulo já a normas de funcionamento das comissões parlamentares, aqui uma proposta de aditamento, também esta do PS, no sentido de incorporar aqui as regras do aditamento, perdão, as regras de um aditamento sobre os adiamentos. É um trava-línguas. Matéria que já está contemplada em vários regulamentos de comissões, parece-nos que alguma uniformidade adicional do funcionamento das comissões não seria pior e, portanto, propomos algumas normas, estas e outras, sobre uniformização de práticas das comissões. Esta é que resulta, aliás, aqui da primeira comissão, mas também está em várias outras. No fundo, é as regras sobre os adiamentos putestativos, o limite máximo de adiamentos putestativos e a forma como elas se organizam, parece-nos que era preferível tê-la organizada. E depois também um artigo 100B, também encontra-se em várias disposições de vários regulamentos sobre interrupção dos trabalhos, a faculdade de interrupção dos trabalhos, uma vez em cada reunião por período não superior a 15 minutos, quase todos os regulamentos das comissões a têm, portanto sugerimos que também passasse a ficar aqui incluído nesta sede. Não vejo inscrições, vejo movimentos do PSD, mas, portanto...
Portanto, nós também temos uma proposta que tenta tratar este tema no artigo 108A da nossa proposta, usando como referencial aquilo que é aplicado, portanto, tivemos a ver os vários regulamentos das várias comissões e usamos a redação que está em vigor na COF, na Comissão de Orçamento e Finanças. Para nós era mesmo importante tentar introduzir isto e também resolver o problema da ausência de regulamento em cada comissão durante um determinado período no início da legislatura. Portanto, são duas questões que eu acho que era importante resolver. Porquê? No início da legislatura, enquanto o Parlamento está a iniciar os seus trabalhos, a organizar-se, não existe um regulamento em cada comissão e podem, efetivamente, colocar-se questões sobre o que fazer em determinadas circunstâncias onde haja, um debate mais aceso. Aquilo que nós propomos é que se possa manter o regulamento que vigorava na legislatura anterior se a comissão se mantiver exatamente a mesma, porque às vezes há transferência de competências entre comissões, as obras públicas hoje estão aqui, amanhã estão noutra comissão. Se isso não acontecer, a cláusula que temos aí para resolver esse problema é aplicar-se o regulamento da primeira comissão que vigorava. E preciso vermos. Claro que depois cada comissão pode aprovar o regulamento quando achar que tem condições para isso e definir regras diferentes dentro daquilo que é a margem que o regimento permita. Portanto, são duas questões que eu acho que era importante resolver e, portanto, fica aqui o nosso contributo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu até penso que a norma da primeira comissão à qual fomos buscá-la, ela própria se inspira na da COF, portanto, não andaram distantes. É matéria consensualizável, diria.
A da COF tinha uma redação na legislatura anterior que foi substancialmente melhorada, organizada, não é? Pronto, não muda o conteúdo, mas foi reorganizada para ter uma leitura mais fácil simples. E uma interpretação. Portanto, fica essa sugestão.
Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz? Não, estava só com o lápis no ar. Então, Sra. Deputada Alma Rivera também não pediu a palavra? Não, então peço desculpa. Não há inscritos ou inscritas nesse caso. E então, nesse caso, artigo 104... relativamente às audições dos membros do Governo. Penso que todas têm a ver mais ou menos com a mesma temática. E, portanto, a proposta do Bloco de Esquerda circunscreve-se à matéria da inclusão ou não da audição regimental do orçamento no âmbito das quatro audições regimentais dos membros do Governo. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, é correto, não é? Portanto, isto significaria que passaria a haver cinco audições dos membros do Governo nas comissões parlamentares, contando com essa.
tinha uma vantagem muito mais virtuosa, Sr. Presidente.
A pergunta é só depois por causa do calendário, ou seja, é porque haveria necessidade da inserção de uma quinta audição regimental?
Sendo que levaria a que a audição do Orçamento de Estado não fosse uma audição regimental desse ponto de vista. Por isso mantinha as quatro audições regimentais atuais e colocava a audição específica do Orçamento de Estado para o Orçamento de Estado. Porque há aqui um problema que é atacado de forma diferente, mas que é o mesmo problema. Que nós olha-se para as audições do Orçamento de Estado e percebe-se que elas às vezes não versam sobre o Orçamento de Estado e há um conjunto alargadíssimo de deputados que vai na ronda dos dois minutos fazer perguntas que essas 90% não têm nada a ver com o Orçamento de Estado. Nem falo sobre a parte de depois de lá estarem para ouvir as respostas, isso já é outra, ou são outros 500. Mas a de não terem nada a ver com o Orçamento de Estado, e por isso percebe-se que é um problema, percebe-se que elas são audições que demoram uma eternidade e cuja eficácia é menor porque a capacidade de fiscalização sobre o Orçamento de Estado diminui, dirimida no meio dos outros temas, e acaba por ser custoso para quem quer ter esclarecimento sobre o Orçamento, imagino eu também para o membro do Governo que tem que responder sobre tudo e mais alguma coisa, de uma forma que nem nas audições regimentais na Comissão tem de fazer. E por isso, ao contrário do que parece indicar a proposta ao início, que seria o acrescentar mais uma audição às quatro que já existem atualmente, é exatamente o contrário. Pretende é retirar das quatro que existem a do Orçamento de Estado e tornar a do Orçamento de Estado específica sobre o Orçamento de Estado daquele Ministério e com isso dar-lhe mais consequência, mais eficácia, de toda forma mais liberal, maior produtividade.
Uma proposta liberal do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Patrício Silva Vaz, quer responder já? Vejo que ainda que não. Já agora, aproveitando o ensejo, há depois propostas também essas. Eu penso que, se calhar, seria mais vantajoso fazermos a discussão sobre as matérias orçamentais todas quando chegarmos ao artigo 211, que é o mais crítico. E aqui antevejo, há vários propósitos que todos procuram prosseguir, que podem ser ou não pontualmente mal interpretados. Eu acho que a proposta do PS foi especialmente mal interpretada e maltratada ontem, porque o objetivo não era muito distante deste do PS, ou seja, a opção que o PS tomou na proposta apresentada era de circunscrever na audição regimental na Comissão de Orçamento e Finanças o Orçamento de Estado aos membros das comissões de Orçamento e Finanças e à setorial, uma vez que se estaria ali a procurar era estritamente análise do Orçamento de Estado, à partida seriam essas as duas comissões das quais se suscitariam as questões. Admitimos que podemos ter ido longe demais no sentido desta opção, ou seja, eventualmente, e não é eventualmente, apresentaremos proposta de alteração amanhã, clarificadora do objetivo que é de racionalização da duração das audições e permitir também que elas não se tornem processos longos e de pouca utilidade. E, portanto, parece-nos mais que é na gestão das rondas e da duração das intervenções que, eventualmente, pode ser adotado um modelo mais eficaz e, portanto, daremos entrada de uma proposta amanhã. Agora, a minha pergunta inicial ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares mantém-se, ou seja, continua a haver um problema que resulta do facto de ter que se encontrar um espaço para agendar a quarta audição, porque a do mês de novembro realizar-se-á sempre, estará sempre fora do universo das regimentais e, portanto, a escala de tempo, que não é trimestral mas é aproximada para a realização das audições, pode gerar dificuldades adicionais de marcação, portanto a minha pergunta mantém-se. Eu percebo a resposta no sentido de não é mais uma regimental porque esta deixa de o ser, mas há uma necessidade de um agendamento adicional de uma vinda de um membro do Governo à Comissão num contexto em que depois também se articulará com o debate dos membros do Governo em plenário, cuja periodicidade também pode eventualmente determinar um quadro em que atualmente temos quatro vindas dos ministros ao Parlamento e passaríamos a ter seis, e portanto muito próximas umas das outras sem que tenha havido... Porque seis, ou seja, atualmente são quatro, contando com o do Orçamento. Se o Orçamento deixa de contar, passam a ser cinco. E uma vez que se procura, pelo menos em algumas propostas, mas na do PS, garantir a vinda mensal de ministros ao plenário, é uma sexta presença de ministro em contexto parlamentar. E, portanto, eu estou só a dar nota disto porque o tempo parlamentar também não estica e, portanto, verificar até onde é que conseguimos acrescer mais vindas sem desequilibrar o funcionamento das comissões e do plenário. É reflexão para o fim, ou seja, quando aprovarmos todas, vemos a escala.
Mas há duas respostas a essa preocupação. Uma primeira é que o calendário da vinda dos ministros à Comissão é estabelecido entre o Governo e a Comissão, dito de outra forma, atualmente, entre a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, os presidentes das comissões e a Conferência de Líderes no início da sessão legislativa. Isso seria mais facilmente distribuível as audições pelo período da sessão legislativa. Um segundo aspecto, prende-se que, regra geral, não todos os ministros, mas arrisco assim um número para cima da mesa, mais de metade dos ministros, até vêm mais do que as audições regimentais previstas, porque depois há requerimentos individuais para o efeito. E desse ponto de vista, creio que isto também tinha uma vantagem de retirar alguns dos requerimentos individuais, transformando isso, esses requerimentos, eventualmente em rondas de audições regimentais ou coisas similares, por causa da proximidade das vindas de ministros. Se nós olhássemos para o Parlamento Britânico, mesmo assim, sob qualquer ponto de vista, teremos uma posição muito mais conservadora sobre as vindas dos ministros ao Parlamento do que em qualquer uma das propostas, muito por mais maximalista que ela seja.
A minha fé não me permite dar o salto de achar que esta opção levaria a que houvesse menos requerimentos para as vindas dos membros do Governo, portanto, mas teríamos que pagar para ver, ou seja, teria que ser aprovada para testá-la, mas porque por vezes, de facto, há a opção de crescer uma ronda nas audições regimentais. Eventualmente, o único cenário em que isso seria operacionalizável era se o próprio regimento dissesse que requerimentos de vinda dos membros do Governo que ocorram nas 3 semanas ou no mês anterior à marcação de uma audição regimental são subsumidos à audição regimental. Aí sim daria de barato esse efeito. Mas pois, aí é que as diferentes crenças no ímpeto humano variarão. Sr. Deputado Carneiro, penso que pediu a palavra.
Apenas para dizer que, relativamente à possibilidade de excepcionarmos o orçamento das audições regimentais, não temos uma ideia completamente fechada sobre isto, mas também não me chocaria que assim fosse. Já quanto à limitação aos deputados efetivos e suplentes da Comissão no orçamento, lá chegaremos a essas propostas que estão em cima da mesa, mas aí é que já não poderemos de todo acompanhar, não querendo com isto dizer que não se encontre, se no que diz respeito às audições regimentais existentes hoje e que pudessem ser acrescidas, não se encontra um sistema de mitigação, não é? Mas impedir que deputados de outras comissões possam colocar questões, aí estamos completamente contra.
Sr. Deputado Alma Rivera.
Bom, vamos então mergulhar nesta questão. De facto, nós não, como dissemos desde o início, não achamos que isso é inaceitável e até é duvidoso, até legalmente se pode estar a impedir um deputado de falar. Uma coisa é votar, outra coisa é participar, não é? E expressar-se. Mas de facto não nos parece que isso contribua para nada. Ok, é verdade, são muito duradouras as audições, muitas vezes isso poderia ser amenizado com esta solução de não contar com uma audição regimental, mas também a verdade é que o dever dos deputados é perguntar, os deveres dos ministros é responder e, portanto, faz sentido que continue a ser assim. E depois há uma questão que acho que é questão de fundo, vá, a questão política pura e dura, que é da identificação que as pessoas fazem com aquilo que é discutido na Assembleia da República. E não nos é fácil fazer uma diferenciação do que é matéria orçamental e do que é que não é matéria orçamental, porque virtualmente tudo é matéria orçamental. E, portanto, sobretudo com o conjunto de normas que hoje existem exatamente nesse sentido. E, portanto, não conseguimos encontrar nenhuma vantagem nisto, pelo contrário. E há ainda uma outra questão que nos parece que podia ser, de facto, útil. Uma solução, estou a dizer esta como poderia dizer outra, de intercalar essa ronda dos 2 minutos com um período de respostas, ou seja, a cada 10 perguntas o ministro responde, por exemplo, que também daria mais sentido às perguntas, não ataca a extensão, mas de alguma forma valoriza mais o debate. Por exemplo, uma solução assim é a nossa perspectiva. sendo que nas restantes audições regimentais achamos que o princípio que existia anteriormente de que das três rondas acaba por cumprir também esse papel, porque é verdade que acrescenta mais uma, mas ao mesmo tempo também esvazia a última e tratam-se coisas que deviam ser tratadas, têm utilidade para os grupos parlamentares. Eu julgo que isso tem sido visível e, portanto, aproveito para dizer que nós apresentámos essa proposta para repor a segunda ronda, neste caso.
Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Coordenador. Aproveito também para deixar aqui uma sugestão, não desmerecendo todas as que foram agora sugeridas e acompanhei, relativamente ao número 7 e número 8 deste artigo 104, e naturalmente apresentaremos uma proposta de alteração, de aproximar aquela que tem sido a prática no Orçamento de Estado e transpor para as audições regimentais nas comissões, que é o modelo de pergunta-resposta que me acontece no Orçamento de Estado. Embora tenha sido prática nas comissões o modelo de os deputados esgotam o seu tempo e só depois de esgotarem esse tempo o ministro responde àquilo que foi questionado, está previsto expressamente a possibilidade de existir um modelo de pergunta-resposta, embora isso tenha sido recusado ou não costuma ser recusado este, a adoção deste modelo, deixar isto claro para que não haja essa possibilidade.
Mas ele está previsto. Ou seja, a possibilidade da pergunta-resposta nas audições regimentais vem prevista na linha A do número 7. Na primeira volta intervêm os grupos parlamentares e os deputados e os representantes, por ordem decrescente da sua representatividade, com prioridade ao maior grupo parlamentar da oposição, sendo cada pergunta seguida de imediato pela resposta do ministro. Há comissões em que não se tem interpretado nos debates com o primeiro-ministro, não aqui.
Nosso entendimento não está...
Ou seja, não há nenhuma proposta de alteração em sede de comissão, ou seja, nas regimentais do...
Não.
Então,
não há nenhuma proposta.
Não há nenhuma proposta. Ah,
aqui,
okay.
Mas nós vamos submeter uma proposta de alteração neste sentido, porque no nosso entendimento não está clara esta possibilidade e se calhar uma redação é uma questão de redação, não é propriamente uma alteração material ao artigo.
Mas não é para alterar o sentido, é para explicitar ainda.
Sim,
mais.
Exatamente.
Muito bem. Prosseguindo, uma proposta agora do PSD que está num determinado local, penso que a Iniciativa Liberal tem a mesma noutro, é a inserção do artigo 104A.
Não são iguais.
Não são iguais? Não, é isso, mas o tema é o mesmo, não é? Pronto, então, primeiro o PSD que aparece no 104A, a audição do Primeiro-Ministro nas comissões parlamentares.
Isto visa resolver um problema que ainda recentemente... nos demos conta, não é? Portanto, foi visível para todos e, portanto, é preciso preencher esta lacuna do regimento e, portanto, apresentamos esta solução. Basicamente é isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, aqui não, com algum contraditório, eu recordo-me de quando fui deputado na 12ª Legislatura e o Secretário de Estado da Cultura dependia diretamente do Primeiro-Ministro, na presença do Conselho-Ministro, as audições na Comissão da Cultura eram todas com o Secretário de Estado da Cultura e não houve o entendimento de haver uma lacuna. Deixava só esta nota histórica, enfim, pode... Enfim, a história evolui, evidentemente, mas dava só esta nota. Muito bem. Senhora deputada Patrícia Gil Vaz, quer antecipar o ponto da proposta da IEL?
Sim, conforme tive a oportunidade de explicar na intervenção inicial neste grupo de trabalho, esta proposta de alteração de regimento prende-se com um caso concreto do Sr. Primeiro-Ministro de ter a tutela dos assuntos europeus. Não tem vindo, conforme foi solicitado pelo colega deputado Bernardo Blanco, responder em sede de comissão perante o Parlamento, e por isso mesmo é que nós, achando que esta obrigação já se encontra prevista no regimento, queremos torná-la claramente obrigatória a presença do Sr. Primeiro-Ministro nas comissões que tutela. Obrigada.
Sim, Sr. Deputado Carneiro. Sim,
só para completar também com mais um exemplo, portanto, nós no plenário, o Sr. Deputado André Coelho Lima teve a oportunidade de questionar o Sr. Primeiro-Ministro relativamente à recolha de dados de cidadãos ucranianos, como é sabido, e à forma como ocorreu o fluxo de informação dos serviços de informação. E, portanto, em plenário, que é um espaço, enfim, visível para todos os cidadãos e não cidadãos, nós constatamos as respostas do Sr. Primeiro-Ministro, é matéria classificada, cumpri os meus deveres, ninguém coloca isso em causa, mas efetivamente as perguntas que nós colocamos sobre matérias sensíveis foram muito cautelosas também da nossa parte e nós não obtivemos as respostas. A possibilidade disto poder vir a acontecer em comissão à porta fechada poderá ajudar, por exemplo, a resolver aquelas que eram as preocupações do Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, efetivamente, acho que era muito importante encontrarmos uma solução no regimento que resolvesse isso definitivamente, independentemente desse histórico que ainda há pouco o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves referiu, porque esse caso não era um caso semelhante a este que estou agora a exemplificar.
Sr. Deputado Carneiro, emendo a mão, porque me parece que o meu comentário provocatório era mais dirigido à proposta de iniciativa liberal do que à do PSD. Portanto, se bem percebo, a leitura da proposta do PSD é para os casos em que um serviço dependa diretamente do Primeiro-Ministro e não situações em que haja a intermediação de um membro do Governo sobre o Primeiro-Ministro. Ou seja, o caso fundamentalmente atual dos serviços de informações, em que a dependência é direta do Primeiro-Ministro, mas já não tanto uma situação em que há um membro do Governo que pode ser chamado a vir à Comissão, como é o caso dos assuntos europeus, esse sim que tem o paralelo com o caso da cultura. Muito bem. Portanto, registra a diferença e emendo a mão e reencaminho-a para o local adequado. Muito bem. Não havendo inscritos neste ponto, a matéria do artigo 106 já foi apresentada, portanto, sigo em frente. O 108 também, o 108A, aliás, também já falámos dele, que é os adiamentos. O 109, precisamente, é esta que acabámos de ver. Artigo 110, Sra. Deputada Inês Sousa Real, uma proposta do PAN sobre reuniões à porta fechada, atas e afins.
Obrigada, Sr. Coordenador. Esta proposta tem em vista uma questão muito simples e que já trouxemos também em anteriores regimentos, nomeadamente a Comissão da Transparência, cujo objetivo se prende não só, como o próprio nome indica, garantir as questões da transparência e do funcionamento relacionadas com o Estatuto dos Deputados. Em nosso entender, as reuniões devem ser ressalvadas circunstâncias em que possa existir ou segredo de Estado ou alguma matéria que efetivamente, cuja confidencialidade obstaculize a que a porta da reunião esteja aberta. No entender do PAN, todas as reuniões devem, em regra, ter as reuniões de forma aberta, pública, e neste caso o que visamos limitar é a possibilidade de continuarmos a ter reuniões à porta fechada, porque entendemos que isso de alguma forma obstaculiza aquilo que é o nosso, por um lado, dever de abertura à sociedade, por outro lado também o direito de informação de toda e qualquer pessoa daquilo que são os trabalhos da Assembleia da República e das suas comissões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais inscritos. Depois, artigo 119 é uma minudência proposta pelo Partido Socialista, porque no artigo 119, número 2, não se refere a iniciativa originária dos grupos de cidadãos e eleitores, é só uma matéria de assegurar que passa a referi-lo, é só um pormenor que terá escapado anteriormente. E depois uma proposta do Chega relativamente ao artigo 120. Sr. Deputado Bruno Nunes, caso pretenda apresentá-la.
Sr. Coordenador, obrigado. Bom, também já foi um assunto que nós discutimos amplamente, que teve a ver, obviamente, também com algumas circunstâncias que aconteceram recentemente e que consideramos que neste caso em concreto a proposta é de revogação da linha A e da alteração do texto no ponto 2 da linha B, onde consideramos que após qualquer dúvida de constitucionalidade ou inconstitucionalidade deve estar expressa no relatório, mas que o mesmo facto não deve ser determinante para que o PAR possa retirar da discussão qualquer projeto de lei apresentado.
Obrigado. Não há inscritos sobre este ponto. O tema já foi, aliás, discutido anteriormente. Depois, uma proposta do PCP, um aditamento do número 3 do artigo 120. Aliás, Sr. Deputado Alma Rivera, primeiro, depois eu faço o comentário, a sugestão que ia fazer a seguir. Página 177 do guião completo. Sim, mas a página 177... Artigo 128, precisamente, novo número 3.
No fundo, esta proposta...
Sim.
Obrigada. No fundo, esta proposta vem no sentido de uma discussão que até temos tido algumas vezes nas comissões, que é, em última instância, às vezes a proposta de um grupo parlamentar é discutida apesar da vontade desse próprio grupo parlamentar, não é? E, portanto... faz sentido que o proponente tenha interesse que ela seja debatida e não apenas em consequência ou de não haver de um adiamento ou do número máximo de adiamentos que seja possível fazer, mas que o próprio proponente tenha acordo em agendá-la, até porque muitas vezes acaba por se agendar e depois não haver essa vontade. No fundo era adaptar isso à vontade dos proponentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que há um assunto similar, que foi até a questão que foi colocada pela Comissão dos Assuntos Europeus à primeira comissão, sobre como é que se procede à indicação de que uma resolução é discutida em comissão ou em plenário. Portanto, é o tema do pedido de interpretação do regimento que foi hoje distribuído na primeira comissão, saber se o deputado tem que estar presente na comissão para solicitar que a mesma seja discutida em comissão. Sim, Sr. Deputado, é essa a dúvida que a Comissão dos Assuntos Europeus nos colocou à primeira comissão. Resolverá o assunto, resolvê-la no regimento, mas parece-me que manifestamente o bom senso ditaria que o Sr. Deputado pode mandar um e-mail à comissão a solicitar que a mesma seja discutida em plenário ou em comissão, e depois aí acresceria esta proposta do PCP, que também parece fazer todo o sentido, de que não se faça a revelia do proponente o seu agendamento. E acrescentava mais a proposta do PCP do que vi é só em matéria de resoluções, mas o problema coloca-se igualmente no que diz respeito, por exemplo, à especialidade de iniciativas já aprovadas na Generalidade, em que por vezes é inscrita a sua discussão na especialidade à revelia do autor e independentemente de um impulso nesse sentido. Portanto, isso já é em sede do capítulo sobre o processo legislativo comum, mas penso que, por maioria de razão, o que aqui vem proposto pelo PCP, enfim, parece de meridiano de bom senso, deveria também valer em sede de especialidade ou até novas apreciações na Generalidade de iniciativas legislativas, até por uma razão, porque se consagramos expressamente no regimento regras estritas sobre adiamentos, determinando que há um limite dos adiamentos, a inserção na agenda à revelia do proponente desencadeia todo um efeito no que respeita à possibilidade dos limites dos adiamentos e, portanto, é privativo do tempo que o Parlamento até pode querer para discutir a matéria. E se em Conferência de Líderes é onde se agendam as matérias para plenário e não é o Presidente que decide o que é que agenda para plenário, por maioria de razão, as outras fases devem ter o mesmo tratamento e, portanto, é matéria, diria, que temos que ver em conjunto. Deputado Carneiro.
Sim, sobre esta matéria, a única reflexão que eu gostava de deixar é que eu percebo a questão, eu próprio já, provavelmente todos nós já usamos estas figuras de pedido de adiamento, porque há coisas que devem ser melhoradas, há reflexão que deve ser aprofundada, há negociações entre os partidos que vão decorrendo, é normal. Agora, temos que ter cuidado porque a determinada altura podemos estar a adiar tudo, não é? Deixamos tudo em suspenso. E depois vamos querer resolver isso tudo de atacado num determinado momento, prejudicando o normal funcionamento até do Parlamento, porque depois é tudo a correr, a generalidade e a especialidade vai tudo ao mesmo tempo. Sei lá, já assistimos a tudo um pouco, agendamentos feitos quase do dia para a noite, não é? Portanto, percebemos a questão, achamos é que isto não pode ser, enfim, sem limite, não é? Tem que haver um limite. E já agora na questão dos adiamentos, é verdade que ao consagrarmos regras no regimento estamos a tornar mais rígido o sistema, mas essas regras são retiradas ou espelhadas daquilo que os próprios regulamentos das comissões já têm hoje. Portanto, essas regras já existem hoje, dos adiamentos, não é? Seja da discussão, seja das votações, das iniciativas. Portanto, não temos uma ideia completamente fechada sobre isto, mas gostava de deixar isto à reflexão, ou seja, até uma altura podemos com isto estar a imaginar que tudo se adia, não é? E nada se resolve. Sim, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava a pedir a palavra. Ah, não, peço desculpa. Muito bem. Depois, prosseguindo, temos ainda do PAN propostas relativamente ao artigo 131, relativamente à avaliação de impacto, quer da parte do PAN, quer da parte do PSD. O PSD propõe a convolução da nota técnica em parecer em alguns casos e o PAN acrescenta a avaliação de impacto ambiental, portanto, pela ordem, se calhar, PSD, PAN primeiro e depois o PSD.
Obrigada, Sr. Coordenador. Esta proposta, aquilo que visa é incluir no regimento as exigências que decorrem da Lei de Bases do Clima, que foi aqui aprovada na Assembleia da República e que visam apontar para a necessidade de existir um relatório de avaliação de impacto climático, tal qual como já fazemos também com as matérias da igualdade de género. É evidente que este modelo de relatório, em nosso entender, deveria de ser criado por um grupo de trabalho, mas parece-nos que é importante que a disposição fique ressalvada no regimento para que depois possa, de facto, concretizar-se aquilo que está previsto na Lei de Bases do Clima. Saliente apenas que a pretensão é que isto seja depois também de alguma forma prático e feito como deve ser, porque a própria identificação do impacto de género acaba hoje por quase ser uma mera formalidade e se calhar acabamos por não fazer uma avaliação adequada daquilo que é o impacto de género das iniciativas e não pretendemos que seja apenas um pro forma, mas que efetivamente se possa concretizar a Lei de Bases.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Carneiro?
Sim. Portanto, como sabem, eu acho que já tinha referido algo sobre isto numa das últimas reuniões. Portanto, muitas das vezes os parceiros que são elaborados são reproduções de informação que já consta da nota técnica, os parceiros do Orçamento de Estado são reproduções de mapas e mapas e mapas do próprio Orçamento de Estado. Como sabem, embora o relator possa dar, enfim, possa expor com mais clareza determinadas particularidades, tem sempre que o fazer com muito cuidado, sob pena de o parecer perder até a objetividade, que é uma questão que por vezes se coloca quando se escuta um parecer. E, portanto, aquilo que para nós poderia fazer sentido, e até como uma forma de muitas das vezes evitarmos que iniciativas legislativas sejam discutidas em plenário sem que tenham o respectivo parecer, porque não houve tempo de o fazer, por algum motivo, aquilo que nos poderia fazer sentido era que as notas técnicas pudessem ser convoladas em pareceres, acrescentando-se os demais requisitos que este parecer deveria conter, nomeadamente assegurando aquela comissão, aprovado se fosse o parecer, que são cumpridos os requisitos legais, constitucionais, etc., etc., que normalmente constam obrigatoriamente dos parceiros. E sem prejuízo, naturalmente, também da opinião do relator, que deve manter-se conquanto cada um dos senhores deputados o queira realizar. Obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Eu acrescentava um aspecto importante naquilo que vamos ver amanhã. Uma das sugestões remetidas pelos serviços tem precisamente a ver com a introdução eventual de um ponto específico sobre a avaliação ex ante da legislação. Até porque nós temos já duas inserções do regimento que prevêem que se faça avaliações de impacto e é uma matéria em relação à qual penso que era da maior prudência ponderar, quer aquelas que resultam de novos atos legislativos, é o caso da Lei de Bases do Clima, que pudesse haver um momento de realização de avaliações ex ante. Também devo dizer que a forma como se encontrou, a forma que é encontrada para se fazer a avaliação de impacto de género também não me parece a mais adequada, na medida em que se coloca nas mãos do próprio autor preencher o formulário da avaliação de impacto, quando na verdade a avaliação de impacto o que pressupõe é que alguém que não o autor faça esse exercício crítico externo. Portanto, eventualmente é matéria que poderíamos ponderar na sequência do que vier a ser discutido também amanhã, cientes de que isto implica alguma alteração ao funcionamento do serviço e não é de implementação imediata. Portanto, teria de ser matéria, evidentemente, a ter em conta no contexto do que puder vir a ser os trabalhos parlamentares. A adaptação aos trabalhos parlamentares, mas é, penso que é o caminho certo, em grande parte, é esse. Quanto à questão da nota técnica, falámos disso ontem, ou seja, da convolução ou não, de permitir ou não conteúdos, identificar melhor a separação das águas e esses conjuntos. Falámos disso a propósito da proposta do Bloco de Esquerda de permitir a apresentação do parecer até à votação final global. Foi nesse contexto. Sr. Deputado Alma Rivera.
Obrigada. Nós achamos a proposta do PSD equilibrada, de facto. Sobre esta questão do impacto das medidas, O impacto, tanto o impacto de género como o impacto ambiental, é uma avaliação política, não é? E, portanto, parece-nos que é uma avaliação que depois também variará e que deverá ser feita também na consideração política que se faz sobre determinada proposta. E, de facto, o que hoje se faz com aquela avaliação do impacto de género é mesmo um pró-forma que não... Quem nada tem contribuído para os direitos das mulheres, digo eu, em última instância. Claro que estas preocupações, hoje mais do que nunca, tanto uma como a outra, devem presidir a avaliação que se faz sobre as diferentes medidas. Não queremos que seja por este, pela inserção desta formalidade. É por isso que não acompanhamos essa ideia.
Muito bem, não vejo mais inscritos neste ponto, prosseguimos. E depois temos propostas sobre a elaboração do parecer, de parte do PSD. Não sei se querem fazer a apresentação da proposta. É com a anterior, portanto acho que pode não valer a pena. No fundo é a possibilidade de não haver designação do relator. A proposta do PS vai no sentido de que as regras de designação dos relatores assentem obrigatoriamente na existência de grelha de distribuição. Pode parecer um exercício burocratizante, mas na verdade é um exercício que dota de maior segurança o processo de segurança, clareza, antecipação, o processo de elaboração, portanto circunscreve-se a essa necessidade. Passar. Como nos concursos televisivos, passo, não é? Portanto, penso que essa dificuldade não existirá. Muito bem. Depois, prosseguindo, a proposta de 136 do PSD é na linha do que já foi apresentado, portanto acho que podemos passar em frente, que é, admite outra vez a convolução, e o artigo 137, idem, e portanto estamos até em bom ritmo. Muito bem. Senhores deputados, estamos perante a iminência das 7 horas. Parece que nos falta muito ainda, mas eu diria que os artigos remanescentes não são assim tantos. Penso que conseguimos completar isto que falta com as propostas remetidas de outras comissões e dos serviços na sessão da manhã e, portanto, se estivessem de acordo, também temos aqui um momento, uma secção do regimento que terminámos e, portanto, concluiríamos os nossos trabalhos agora. A nível de programação, pedia só ao PSD se pudesse então identificar a possibilidade de termos reuniões na terça, também não é possível? Então temos um grave problema. Há problemas mais graves, mas o problema que eu deteto é só o seguinte, então a nível de calendário, portanto a ideia seria não fazer reunião na segunda, para ser um dia para poder aproveitar para verificar guiões e versões, etc., na sequência também das propostas de alteração que eventualmente dêem entrada, mas eu não vejo como é que conseguimos ter para apresentação... Na quarta? A que horas? À tarde. Às 10? A reunião da comissão é à tarde? Oi? É amanhã? Audição do meio. Ai, mas há uma reunião da... É do... Sim. E, senhores deputados, já não querendo me inscrever-me nas deslocações aéreas dos deputados do PSD, mas a que horas é que chegam ao território continental? Por uma razão, porque também houve marcação de plenário da primeira comissão para a terça de manhã, e, portanto, se localizássemos para a parte da tarde... Ah, chega no dia 20, temos o plenário, mas... Depois do maio. Não há mais ninguém entre os 77 deputados do grupo parlamentar do PSD que pode... É que eu não quero... Mas, o deputado Carneiro, sempre disse... É só a nota do seguinte, é que o tempo urge, no sentido de haver prazo de guilhotina, que é dia 20, ao final da manhã, para poder ser remetido para o guião de votações do dia seguinte. E, portanto... Repare que há quórum sem o PSD. E, portanto, não, amplamente todos os outros grupos parlamentares estão de acordo disso. E, volto a dizer, o PSD tem mais deputados. Portanto, sem prejuízo, apelo a uma solução, a uma tentativa de alternativa de se fazer substituir ou participar remotamente, mas eu não tenho grande alternativa que não seja convocar uma reunião do grupo de trabalho para segunda ou terça-feira. Percebo os constrangimentos todos, mas... segunda não será. Segunda não será. Porque o único cenário alternativo poderia ser o de obter uma autorização expressa para podermos enviar para Guião mais tarde, mas não vejo que isto seja muito viável, porque a DAPLAN depois precisa das versões para fechá-las, para preparar o Guião para quinta-feira de tarde. Portanto, é a única matéria que posso falar. O regimento está excepcionado disto mesmo, mas temos que ter uma reunião da primeira comissão para depois da nossa reunião, à reunião ordinária da primeira comissão para 20, de manhã, mas ainda não está marcada. Mas 20 é o estado da nação à tarde, não é? Pois. Voltamos ao tema amanhã. Sim. Em qualquer caso, um único cenário possível que veria, e na próxima conferência diz, era ser quarta de manhã os nossos trabalhos e a primeira comissão depois do estado da nação, mas não é de todo... garantido, estrondoso, fácil. Pronto, apelamos ao PSD para que regresse amanhã com uma solução alternativa, criativa. Pronto, muito obrigado então. Amanhã, 11h30, penso que é aqui, não é? Amanhã. Em sala a confirmar, portanto, será no Palácio. Pronto.